Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 1895 Noite Triste. Se havíamos passado pelas Ilhas Carmen e Marguerita, parando no Cabo de Sluca. Demoramos-nos um dia em Mazatlan, má porto e regular cidade, sem nenhum característico revante. Costeamos Manzanila, mais 48 horas e ancorariamos em Acapulco, ponto terminal da viagem de Lupe. Esta medida que perguiamos afigurava-se-me melancholícaca. Na véspera da chegada ao anoitecer, achei a sócia no vadio recostada taciturna na chaise longue. Tomei assento igual ao lado dela, como em a noite da partida, e perguntei solicito qual a causa do seu desusado pesar. Que quer, brasileiro? Somos todos sujeitos a crismes mais ou menos graves. Sabe a história de Fernán Cortés, o legendário conquistador do México? Alma de tão rija tempera. Energia mais inflexível dificilmente se hão de reproduzir na história. Sublimes, épicas as suas façanhas, sobre-humanas as suas faculdades de resistência e agressão. Pois o próprio Cortés desanimou. Na noite fatal de 1 de julho de 1520, expulso com os seus da capital revoltada, batido fugindo, vendo mortos ou feridos os seus mais possantes camaradas, o Erra deixou-se cair à beira da estrada, junto a um cipreste, que ainda hoje existe, e abanou-se à morte, duvidoso da sua estrela, renunciando ao porvir. A árvore fúnebre conserva o nome com que a tradição a sagrou. Cipreste da Noite Triste, pois por Noite Triste é conhecido aquele episódio de nossos anais. Quem não encontra na vida uma ou muitas noches tristes? Hoje, Dom Brasileiro, é a minha. Mas Cortés levantou-se, reconstituiu-se e venceu. Cortés era Cortés, e contava demais com um elemento decisivo de vitória. Qual, Malizin ou Marina, a formosa india, fia do cacique de Painalas, sem a qual vez naufragasse o temerário empreendimento do conquistador, Malizin, a providencia do exército de Cortés, a sua emprete, sentinela infatigável, conselheira segura, embaixa atriz eloquente e astuta, o principal instrumento da queda de Montezuma, Malizin, que Cortés amava frenética o estrangeiro Cortés e... Houve demorado silêncio. Depois, a voz carinhosa e meiga, qual até então nunca lhe ouvira, voz ungida de lágrimas represas. Fique no México, Dom Brasileiro. Desembarque amanhã em nossa companhia. Consagre em algum tempo ao estudo dos costumes e natureza do meu país. Não se arrependerá, seguro. Não me disse que viaja para aprender. Pois, permanecendo ali, aprenderá muito. Oh, infelizmente eu não sei descrever a minha pátria como Usted, Dom Brasileiro, descreveu a sua. Descrição que eu jamais esquecerei e me fez amar o Brasil a ponto de sonhar percorreu a semelhança de quem perlustra cismando a região das chimeras e das maravilhas. Mas fique no México e reconhecerá que a minha terra instiga, antiga e também inspirações ao poeta, interesse ao sábio, inteleveis lembranças ao peregrino. Medrou entre nós em eras longínquas, estranha e magnífica civilização. Vestígios de momentos soberbos atestam ainda agora o seu esplendor. Sobre os palácios imensos dos velhos imperadores astecas, fraudavam-se largas bandeiras níveas, franjadas de ouro. Ouro, prata, pedrarias, tesouros estupendos era tudo no interior, onde dominavam pompos as etiquetas de meter inveja às orientais. E que arte divina no preparo das pedras ricas! Cortés apoderou-se de 5 enormes esmeraldas, cujo inaudito trabalho assombrou os artistas europeus de seu tempo. Representavam uma rosa, uma trombeta de caça, um peixe com olhos de diamante, uma campainha tendo por badal uma perola e uma taça gravada de religiosos dísticos. Áurea cadeia, espantosamente cinzelada, concatenava-as. A imperatriz Isabel, spode caro e a ver, quis possuir esse primor, e o monarca propósito comprá-o por fabulosa quantia. Mas Cortés brindou com ele sua noiva, Dona Joana de Zúnia, filha dos duques de Bejar. Mais tarde, levando a arja as famosas Esmeralda, o conquistador naufragou e perdeu-as no lodo da praia. Terríveis divindades nadas adoradas naquela civilização. Do altar de Huitzilopochtli, gois da guerra, gotejava perene o sangue dos holocaustos. Assignalava-se a coroação de cada soberano por sacrifícios monstruosos. Sustentavam-se guerras sagradas com o intuito exclusivo de apanhar vítimas. Nos alicerces dos templos, ladeados de pirâmides de crânios, punha-se uma mistura de ouro em pó, aljofres, plantas mágicas e sangue humano. Quando nascia uma criança, o pai a apertava até que ela gemia de dor, e então murmurava. Vieste ao mundo para sofrer, pois ó, meu filho. E acreditavam na metempsichose, marcavam a giz o caminho percorrido por um enterro, a fim de que a alma do defunto soubesse volver para se reencarnar em algum resenascidos, conjuravam os astros, liam a sorte, através fragmentos de cristal. Depois vieram os espanhóis, a gente de razão, a conquista, o aniquilamento dos índios. Os descendentes destes, porém, ainda hoje acreditam que o Deus Redentor, Quetzalcoatl, dorme no fundo de uma caverna, à espera do despertar de sua raça. A monarquia cacassoube expirar estoicamente. Rutilam após ela, traços heroicos nos nossos anais. Luctas homericas sustenta moas contra a dominação estrangeira e as classes privilegiadas. Beneméritos da humanidade o Curedalgo e Morelos, iniciadores da nossa independência. Agostinho Iturbide, outro hero dessa independência, fizemol, em pouco mais de um ano, generalíssimo. Aclamamol o dictador, cingimos-lhe a fronte do diadema imperial e o banimos e fuzilamos, como desleal à pátria. Novo imperador, imposto pela França, batida em Puebla, fuzilamolo também. E foi uma epeia de denodo e patriotismo, digna da América indomável, a campanha vitoriosa de Juarez. Temos padecido, como nenhum outro povo, os horrores da oligarquia militar. O general Santana empolgou o poder 6 vezes, por meio de revoluções, governou 23 anos quase sempre ditatorialmente, e adou o título de Alteza Sereníssima. Os constantes sobressaltos e perigos em que vive a população tornaram-na intrépida, inacessível à fraqueza, idônea a para inverosimeis ousardias, fanática pela liberdade. Hospitaleira além disso doce, polida apresentando tipos de formosura escultural. Mulheres da plebe, ajoelhadas nos templos, o busto imoveu, o olhar fixo, o oitoio alto, dão a impressão cabalística das esfinges egípcias. E que amorosas essas nossas mulheres, dom brasileiro, que destemidas quando necessário. Maria Tan, uma freira, como abateu valorosamente na guerra da emancipação. Catalina Erazo, a celebre monja alferes que aos 19 anos fugiu do convento e se disfarçou de homem, levando até aos 28 incrível vida de aventuras, duelos e campanhas, conquistando no exercito por de bravura o posto que lhe motivou o apelido, merecendo do Papa autorização para usar vestuário masculino e acabando tristamente, recolheu-lhe, ainda em plena mocidade, ao claustro donde se escaparra. Catalina Erazo nasceu em Espanha, mas e praticou no México as suas façanhas lendarias. Acordes os historiadores em testemunharem a benéfica influência feminina nos fastos nacionais. O general Prim casou-se com uma mexicana, Bazaine igualmente, condenado e envilecido pelos seus compatriotas, que o acoimavam de traidor. O infeliz defensor de Mete só encontrou alívio ao seu infortúnio na dedicação inalteravel da valente esposa, graças à qual evadiu-se da fortaleza de Sainte-Marguerite, em Cannes, onde jazia encarcerado. O amor das mexicanas não destrói o tempo e o espaço. Se confiam a alguém o coração, não reclamam mais nunca. Demore-se em minha terra, dom brasileiro. Conhecerá-lhe as manifestações mais grandiosas da natureza, os vulcões. O Popocatépetl, cingido de neve, a uma excelsitude de cerca de 6.000 metros. A erupção de outro, o Orizaba, durou 20 anos. De um terreno perfeitamente plano levantou-se terceiro, o Jurulo, no correr de uma só noite a 1.200 metros de altura, cercado de 2.000 bosques pelem fumo. Numa só noite, ouça bem, ergueu-se numa planície lisa esse formidável vulcão. Curiosíssimo não há. E há sentimentos que brotam de aloga maneira em corações virgens, ó. Oh. Não siga para adiante amanhã, brasileiro. Não parta, meu amigo. Que lhe custa sacrificar alguns dias? No México descobrirá largos materiais para os estudos, dilatará o seu conhecimento, retemperará sua experiência, enriquecerá sua alma de novas afeições. E será abençoado do querido Is. Por dioseiros chamam nós em nossas cidades mendigos, porque suplicam esmola por dios. Em nome de Deus, considere em mim uma inditosa por diosera digna de dó e de todos repelida. Por piedade não parta amanhã, não me abandone, ampare-me, salve-me, socorra-me, perdoa-me. Que eu não sei mais o que digo, nem que sinto, nem o que vai ser de mim. E pôs-se a soluçar, a face oculta nas mãos. Quedei acabrunhado diante de explosão tão inesperada. Não me ocorria uma só palavra em resposta. Que significava aquilo? Algum acesso histérico. Simplesmente absurdo que ela me propunha. Como interromper a minha viagem, esquecer a família. descer e deter-me num obscuro porto, alheio do meu itinerário, em zona diametralmente oposta à do Brasil. E isso unicamente para satisfazer o subitâneo capricho de uma quasi desconhecida, sobre cujas reputantas ambiguidades pairavam. Se eu a atendesse, quantas complicações e contrariedades não poderiam derivar desse passo irrefletido? Decorreram alguns minutos pesnosíssimos. Luz para soluzar. Mas, vendo que eu nada dizia, levantou-se altiva, passando dedos convulsos pela fronte, como quem espelha incomoda a visão. E deixou-me só, em face do eterno mistério do firmamento e do mar.